Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Voltando da formação de quadrilha, Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssen Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tim-tim por tim-tim.
Bom dia.
Bom dia, Almirante Nelson. Nelson Uribe. Bom dia, Bárbara Guerra. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM. Raíssen Abac, o craque.
Pois é, mas de volta de Campina Grande, você não escapa de outros assuntos que têm a ver também com formação de quadrilha, de outro tipo, né? Vamos começar falando aqui do relator da Lava Jato, ministro do Supremo Edson Fachin, que suspendeu na semana passada o julgamento que estava marcado para hoje, na segunda turma, do recurso da defesa do ex-presidente Lula, pedindo cancelamento da condenação do cliente pela primeira e segunda instâncias da justiça. Mas o Estadão, Neumann, traz agora na primeira página que ontem à noite ele resolveu mandar o recurso a essa decisão para o plenário do colegiado. Tem algum motivo aí para isso?
Na edição do Estadão, né, que você citou na pergunta, tem um motivo. O Rafael Moraes Moura, lá de Brasília, fez um levantamento e mostrou que o Edson Fachin é derrotado em 13 de 30 vezes em que coloca o seu relatório em discussão na segunda turma. Ele, desta vez, ele cancelou baseado no fato de que a vice-presidente do Superior, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá de Porto Alegre, Fátima Barraner, né, que permitiu que o Supremo, que fosse, o recurso fosse para o Supremo. E aí ele decidiu mandar cancelar a reunião. O Lewandowski, que é o presidente da turma, tirou da pauta da reunião de hoje e a defesa de Lula recorreu. Carolina Ercoim, tintim por tintim.
Neumann, a defesa de Lula considerou estranha a citação da decisão do TRF4 por ter sido tomada às vésperas da reunião e voltou a recorrer para cancelar a condenação, tendo agora sido atendida, mas na dependência da marcação pela pauta, né, pela presidente do Supremo, a Carmen Lúcia. Enquanto comenta essas platitudes, o advogado Cristiano Zanin se desentendia com o Sepúlveda Pertence sobre algo muito mais relevante, o pedido de prisão domiciliar. Por que será?
Carolina, parece que foi o próprio Lula que decidiu que não vai pedir prisão domiciliar. A prisão domiciliar é mais confortável, é claro, muito embora que a cela do Lula lá na Polícia Federal em Curitiba, na superintendência, né? Não tem nada de inferno prisional, né? Que falava o Eduardo, o ministro da Justiça lá do Lula, né? Da Dilma, desculpe, o Martins Cardoso. Pois é, essa manobra deve manter o Lula preso até agosto. Isso é o que se teme, né? Lá na defesa do Lula. Porque agosto é o limite do registro de candidatura. Né? O Lula está 80 dias preso e agora, no fim de junho, né, o tribunal entra em recesso. E aí só volta a discutir em agosto. E a Carmen Lúcia não deve ter assim tanta pressa para marcar o julgamento no plenário desse recurso. De qualquer maneira, será que o Supremo Tribunal Federal vai ficar trabalhando a vida inteira agora para cuidar de recursos da defesa do Lula? Será que não tem algo mais importante a fazer lá? Será que não há um limite para isso? É uma coisa sem fim, um recurso atrás do outro? Raíssen Abac, o craque.
Bom, Neumann, enquanto isso, o ministro também do Supremo, Marco Aurélio Melo, disse em entrevista à Rádio e Televisão de Portugal que a prisão de Lula é ilegal, pois fere a Constituição. O que, que o levou a dizer isso?
O Marco Aurélio Melo pertence a um grupo lá que é composto exatamente pelos quatro ministros que três dão sempre a derrota, A derrota lá na turma são 5, então é 3-2. Os três são Gilmar Mendes, o Ricardo Lewandowski e o Toffoli, né? Dias Toffoli. Além do mais, nesse caso específico do qual eu vou falar, o Celso Melo também se alia com o Marco Aurélio Melo. Então, esses quatro formam com o Marco Aurélio 5, perdem normalmente de 6-5, na questão que o Marco Aurélio pôs em discussão lá em Portugal. Vai a Portugal para falar mal de uma decisão que foi tomada por um colegiado de 6-5, né? Um colegiado de 11. Ele é um 11 avos da formação total do plenário do Supremo, né? Só que ele é contra a decisão desse plenário de que um juiz pode decretar a prisão de um condenado quando essa condenação passa pela segunda instância, que é o caso da condenação do Lula, no caso do Triplex, lá do Guarujá, pelo juiz Sérgio Moro, há 9 anos e meio de prisão, e a confirmação do Tribunal de Porto Alegre foi para 12 anos e um mês. Aumentou. Então, agora ele disse que é ilegal, porque ele parte do pressuposto que a Constituição proíbe que alguém seja mantido preso enquanto estiver recorrendo, né, na justiça. O que é mentira, a Constituição não prevê isso. Isso está até previsto numa reforma do Código Penal de 41, que também previa essa possibilidade. Mas a Constituição diz que ninguém pode ser considerado culpado. O Marco Aurélio deve estar condicionado, defasado em casa, porque realmente ninguém ser considerado culpado é uma coisa, ser preso é outra. Nos meus dicionários todos aqui, em nenhum deles, e em nenhum exemplar da Constituição, se fala em prisão. Aí vai para Portugal, dá uma entrevista, quer dizer, e aí, para criar mais confusão, porque ele está lá só para contrariar, né? Sempre o Marco Aurélio está lá no Supremo só para contrariar, aí ele disse que o Lula é inelegível. Então, é uma no cravo e uma na ferradura. Eu estou tratando disso no artigo que vou publicar, estarei, aliás, né, no Estadão de amanhã, porque nessa semana no meu blog eu estou tratando da Copa do Mundo. Carolina Ercolim está interessadíssima em saber do meu artigo da Copa do Mundo, Carolina.
Opa! Você tem palpite para bolão também?
Palpite para bolão? Eita! 1-0 contra a Sérvia.
Tá. Bom,
time. 0-0, vale não? No bolo.
Ixi, Maria, com essa empolgação toda aí, vamos ver.
Senti muita empolgação no palpite.
Eu acho a injustiça na Copa não contar tombo do Neymar como contra o adversário do Brasil na hora de desempatar, né? Você não acha?
É. Você sabe que
cada vez que o Neymar caiu, o adversário perde um ponto.
Tem um bar lá no Rio de Janeiro que vai dar um shot para cada cliente, a cada caída, um drink ali para cada tombuinho do Neymar. Caiu, deu a rodada. Aí vai ser bom, né?
É isso aí. Vamos falar também. Vai esgotar o estoque de bebida.
Pois é. Vamos falar também sobre uma outra questão. Queria saber de você se há realmente motivos para que o Ministério Público Federal denuncie o Procurador da República, Marcelo Miller, Joesley Batista e os seus advogados por corrupção, por conta daquele acordo de delação premiada que o dono da JBS negociou com o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e o relator da Lava Jato no Supremo homologou.
Carolina, há motivos mesmo. Você tem me acompanhado aqui mais recentemente, mas o Raíssa é mais tempo, e eu tenho escrito artigo no jornal e feito comentários aqui na rádio a respeito do absurdo. Foi aquele acordo de delação premiada em que o prêmio é absurdamente maior do que os benefícios da investigação com a delação. Eu sou um fervoroso defensor do Instituto da Delação Premiada, porque acho que sem ele é muito difícil chegar à chefia das quadrilhas, como se chegou no caso do Petrolão, mas não se chegou antes no Mensalão, né? Agora, uma coisa é isso, outra coisa é o camarada, para delatar, ganhar um prêmio sem ser obrigado a delatar tudo, né? O Marchante Joesley Batista tinha um açougue de uma porta lá, o pai dele, né? Tinha um açougue de uma porta lá em Anápolis, e hoje eles são os maiores produtores de proteína animal do mundo, graças a dinheiro público brasileiro, doado pelos desgovernos Lula e Dilma. E ele ainda não contou isso, como é que conseguiu isso, o que é que foi. Não, até ele fez denúncias do Lula e da Dilma em conta no exterior, que ele disse que administrava, mas não apresentou provas. Então, o que se deve fazer é, imediatamente, cancelar essa delação premiada, o que o Supremo ainda não fez. E também perguntar, assim, todo mundo está batendo no Janot, eu também acho que o Janot errou feio. Agora, e o Fachin, o ministro do Supremo que homologou a delação? Não tem nada a explicar, Raíssen Abac, o craque.
É, não tem. E vamos continuar aqui falando do âmbito do judiciário, mas agora da primeira instância, porque o juiz Sérgio Moro está resistindo a uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que mandou que ele encaminhasse um processo contra o tucano Beto Richa, ex-governador do Paraná, para a Justiça Eleitoral por Caixa 2. E aí, ele está sendo impertinente, o juiz Moro?
O Superior Tribunal de Justiça não é superior ao juiz Moro. O juiz Moro é dono lá da vara dele. Não. Acontece que o Superior Tribunal de Justiça toma decisões que alteram a rotina lá da 13ª Vara Federal de Curitiba. E o Moro tem toda a razão, porque lá no Superior Tribunal de Justiça está virando uma espécie de super Gilmar Mendes, né? Porque todo mundo vai para a Justiça Eleitoral, que é muito leniente, as penas são muito leves, a Justiça Eleitoral nunca julga, e é o caso do Beto Richa. Eu já tenho dito aqui várias vezes que os tucanos dificilmente, antes não eram condenados, agora dificilmente o são. E o caso do Beto Richa é clássico, né? Agora o Superior Tribunal de Justiça manda que a investigação que está lá nas mãos do Moro passe para a Justiça Eleitoral, e o Moro está dizendo que tem, que quer, que precisa, que mandou investigar outros crimes penais e não eleitorais, porque o crime de Caixa 2 é um crime muito levezinho. Eu não acho que é impertinência do Sérgio Moro, não. Eu acho que aqui o Sérgio Moro, o Raíssa, já teve lá uma discussão com o Superior Tribunal de Justiça por causa daquele Tacla Duran, que eles querem porque querem que o cara não seja extraditado, e segundo eles, o Sérgio Moro passou por cima da decisão dele. O certo é que esse Superior Tribunal de Justiça é muito suspeito, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumani, será que ainda faltam muitos réus da Lava Jato para Gilmar Mendes do Supremo mandar soltar depois de ter liberado mais um doleiro da Operação Câmbio Desligo?
O Gilmar Mendes não se cansa. Ele não tem... O Raíssa, como é que é o nome daquela doença que você pega de tanto teclar, né? Ele precisava pegar aquela doença...
É, a lesão... Assinar, né? É LER, né? Lesão por esforço repetitivo, né?
Lesão por esforço físico. O famoso LER, né? Que não tem nada a ver com ler, né?
Não.
Ele agora mandou soltar um acusado lá, o Marcelo Reginski, da Operação Câmbio Desligo, lá do Marcelo Breta. A investigação aponta uma lavagem de 6 bilhões nessa Operação Câmbio Desligo. Ela envolve cerca de 50 doleiros, desde os mais notórios do país desde os anos 80. E esse aí já é, esse cara com esse nome complicado, já é o sexto alvo que ele solta, né? Isso aí é uma coisa bastante difícil de entender, né? Do ponto de vista do ego do Gilmar e da necessidade que ele tem de se provar supremo soltador. Aí se abate o craque.
Ô, Neumann, na abertura a gente falou aqui que você esteve em Campina Grande, né? No maior São João do mundo. Da última vez que você foi lá, você trouxe aqui pra gente informações sobre a transposição do Rio São Francisco. Então vamos ver se dá para a gente atualizar, se traz novidades aí sobre a crise do abastecimento de água lá na região?
Eu perguntei ao Carlos Dunga. O Carlos Dunga é um amigo do meu sogro, o Alexandre Tabajara, de Castro. E ele é um político, foi deputado federal, deputado estadual, continua em atividade política, ele está aposentado. Mas ele é do município de Buqueirão, onde tem o açude que recebeu a água da transposição, e foi aquela festa lá em Monteiro, com o primeiro com o Temer, depois com o Lula, os dois disputando a transposição. E o Dunga me disse que faz 3 meses que não entra uma gota d'água no açude de Buqueirão, que é o que abastece uma ampla região, vários, 16 municípios, inclusive Campina Grande, que é o segundo maior município da Paraíba, né? E ele não me deu uma explicação para isso. Eu esqueci, eu perdi a oportunidade de ligar para o Sarmento, que é o meu especialista nesse assunto de transposição, mas, porque eu tenho sorte, Meu amigo Anchieta Elsis me escreveu, me mandou um WhatsApp com um filme de um vazamento no canal da água lá do São Francisco, e aí depois explicou que fica perto do Rio da Barra, em Custódia, Pernambuco, e rompeu, né? E ele ainda fez uma pergunta assim: onde é que fecha o registro? Porque realmente a coisa é grave, né? Se gasta dinheiro público, se joga fora o dinheiro público e a obra que é feita e que foi muito mais cara do que poderia ter sido. Inclusive, por causa esses canais abertos, então, que provoca esse tipo de coisa, com material vagabundo e com superfaturamento. É o Brasil, dona Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumann, ainda queria falar contigo sobre a sua opinião sobre a FIFA, né, que tomou uma decisão. Você acha que ela fez bem em punir os jogadores da seleção da Suíça, que comemoraram gols da vitória contra a Sérvia, assumindo posição contra o país dos adversários por serem defensores da causa de sua pátria, o Kosovo?
Os jogadores, né, o Xhaka e o Shaqiri, e mais um que eu não me lembro agora o nome, Edwin Stein, coisa assim, foram punidos. Eu não tenho a menor simpatia pela Albânia. A Albânia é um regime comunista daquele roxa, já morreu faz tempo, mas continua mandando lá, e é um comunismo que transforma a Albânia num país medieval, atrasado, agrícola, em plena Europa, né? Agora, outra coisa é o jogador fazer... Eles são descendentes de albaneses lá do Kosovo. Há uma grande discussão até hoje da questão do Kosovo, que continua pertencendo à Sérvia e quer ficar independente. E imitaram lá uma águia, não ferem ninguém, apenas manifestaram a sua alegria. Estavam jogando contra a Sérvia, não desrespeitaram o adversário. E eu acho que a FIFA faria melhor se punisse o juiz do jogo e os juízes do vídeo, que não viram quando dois defensores do jogo da Sérvia com a Suíça, quando viram que dois defensores da Suíça seguraram o atacante sérvio num movimento que transformou essa Copa na Copa do Ménage à Trois, né? Aliás, também o mesmo jogador, mesmo a Suíça, foi beneficiada no jogo contra o Brasil, quando o cara que fez o gol empurrou o zagueiro Miranda, né? A FIFA, em vez de cuidar do que ela tem que cuidar, a corrupção dela e esse tipo de coisa que consegue desmoralizar até a tecnologia, né? O pênalti do Boateng no atacante sueco é uma coisa absurda, né? Eu, inclusive, sugiro no meu artigo no blog que se compre um cachorro de guia para aquele cego que apitou o jogo, e que se mande consertar o pau que deu no computador do vídeo, né, que não mostrou aquele pênalti absurdo. E o Edinho, aquele bestalhão que comenta lá no Sport TV, o zagueiro, disse que o jogador o pênalti só não foi marcado porque o jogador finalizou. O jogador não finalizou, o Boateng empurrou e a bola bateu nele. Ao cair no empurrão do Boateng, a bola bateu nele. Então, não, a FIFA fez muito mal. E faz mal também não deixar juiz falar. Juiz de futebol devia dar explicações depois do jogo à imprensa. Viu, Carolina? Agora vamos voltar ao São João de Campina Grande e vamos ouvir o meu amigo Flávio José, que é lá de Monteiro, para onde foi a água do Rio São Francisco. Falamos aqui, cantando Filho do Dono, que o Heisen vai gostar da letra. E você também vai adorar, porque a letra, além de ser linda, retrata um momento muito duro que a gente está vivendo no Brasil. Almirante Nelson, Flávio José, o Filho do Dono.
Não sou profeta nem tampouco visionário, mas o diário desse mundo tá na cara. Um viajante na boleia do destino, sou mais um fio da tesoura e da navalha. Levando a vida, tiro o verso da cartola. Chora a viola nesse mundo sem amor. Desigualdade rima com hipocrisia. Não tem verso nem poesia que console um cantador. A natureza na fumaça se mistura. Morre a criatura e o planeta sente a dor. O desespero no olhar de uma criança. A humanidade fecha os olhos pra não ver. Televisão de fantasia e violência. Aumenta o crime, cresce a fome do poder. Boi com sede bebe lama. Barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Boi com sede bebe lama. Barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo,
mas tenho culpa porque sou filho do dono.
Vamos contar, dona Carolina.
Vamos lá, é 3.
É 2.
É 1. Em pé.
Não sou profeta nem tampouco visionário, mas o diário desse mundo tá na cara.